Anuário, CBN Paraná, desta segunda, 29 de setembro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pelo Giro no Estado, a gente traz aqui destaques da segurança e um caso que vem chamando muita atenção no Oeste Paranaense. Um homem simulou um assalto, mas ele, nesta simulação, matou a esposa com um tiro. Isso aconteceu em São Miguel do Iguaçu. A ousadia deste homem, além da morte da própria mulher, vem chamando atenção, não é, Marcelo Moraes? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha. Adriano Forgiarini, de 37 anos, foi preso, suspeito de assassinar a própria esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos, em São Miguel do Iguaçu, aqui no Oeste Paranaense. O crime ocorreu no dia 13 de setembro e, inicialmente, havia sido registrado como um possível assalto seguido de morte, o latrocínio. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, a vítima foi encontrada morta na área externa da residência do casal, com um tiro na cabeça. O homem também apresentava ferimentos por disparo e foi levado ao hospital em estado grave, o que num primeiro momento reforçava essa versão inicial de que ambos teriam sido vítimas de criminosos. No entanto, a investigação concluiu que o ferimento do homem, na verdade, foi feito por ele próprio. Segundo familiares da vítima, a Jaqueline havia se curado há pouco tempo de um câncer de mama, estava casado com o homem há 12 anos. Uma sobrinha da vítima revelou que a família inicialmente nem desconfiava do marido e teve até uma certa dificuldade em acreditar que ele pudesse ter sido capaz de cometer tal crime. A relação deles parecia muito tranquila, viviam bem, não havia nenhum indício ou sinal de violência. No começo, os familiares nem imaginavam dessa situação. A defesa de Adriano informou que acompanha o caso, mas que não vai se manifestar, pelo menos por enquanto, até a conclusão da investigação. Conforme a Polícia Civil, desde o início da apuração, já havia suspeita sobre a versão apresentada pelo suspeito. Durante quase 2 semanas, os investigadores ouviram testemunhas, reuniram evidências e apontaram a participação de Adriano no crime. O mandado de prisão preventiva por feminicídio foi expedido pela justiça ainda na tarde de sexta-feira. O suspeito foi localizado em um hotel onde estava escondido. De acordo com a polícia, a cronologia dos fatos se deu da seguinte forma. No dia 13 de setembro, às 5h20 da manhã, a mulher foi morta pelo disparo pelo marido. Às 5h30, ele pegou o celular da vítima, mandou uma mensagem num grupo de família, simulando que ela estaria viva. E às 6h30 da manhã, segundo a polícia, ele teria atirado em si próprio para reforçar a tese de que ambos teriam sido atacados por um criminoso. E no dia 26 de setembro, a polícia concluiu que, na verdade, o marido matou a própria esposa e ele foi preso pelas forças policiais. Joyce?
Obrigada, que caso, né? Que caso. Obrigada, Marcelo Moraes. A gente segue agora falando de segurança com a Brenda Karamaski. Em uma briga pela guarda do filho em Sarandi, um homem matou o ex-cunhado a facadas. Que briga foi essa, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Esse assassinato desse homem de 49 anos foi na tarde desse domingo em Sarandi. Ele foi identificado, então, como ex-cunhado do agressor. Ele morreu atingido por vários golpes de faca. O principal suspeito, então, do crime é ex-cunhado da vítima, um homem de 32 anos, que já vinha ameaçando familiares da ex-mulher por conta de uma disputa pela guarda do filho. Segundo testemunhas, esse ex-cunhado, essa vítima, estava em frente da casa onde morava quando o agressor chegou, começou uma confusão e, ao tentar proteger a irmã, a vítima foi atacada e golpeada por diversas vezes. Ele foi atingido por pelo menos 5 golpes de faca, equipes do SAMU foram acionadas, mas ao chegarem ao local, a vítima já estava em óbito. A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal também estiveram nesse local e, horas após esse crime, o agressor entrou em contato com a Guarda Municipal, disse que estava escondido em uma área de mata e que queria se entregar. Ele foi localizado, foi preso, foi levado à cadeia pública de Maringá e permanece à disposição da Justiça. Joyce.
Obrigada, Brenda. Por aqui em Curitiba também teve um caso, perdão, de grande repercussão, que foi o de um policial civil que estava em um bar tradicional aqui de Curitiba, de folga, e houve uma discussão entre esse policial civil e um cliente dentro do banheiro desse bar, por conta, segundo alegou a defesa desse policial civil, por conta de um copo de bebida. Esse cliente, que foi baleado dentro do banheiro por conta desse, por parte desse policial civil, teria deixado esse copo na pia do banheiro. O policial civil teria tirado, afinal ele queria ali limpar e lavar as mãos, e nisso houve uma discussão que durou cerca de 50 segundos dentro do banheiro deste bar e resultou neste tiro. O homem baleado está internado em estado grave no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, aqui em Curitiba, segue na UTI. E este policial civil foi ouvido ainda na noite da última sexta-feira na delegacia, mas foi liberado, ele não está preso. A expectativa agora, a partir de hoje, é de avanço nessas investigações. Afinal, o policial civil estava de folga, tem ainda a questão da discussão, e a defesa desse policial civil alega que ele agiu em legítima defesa, porque houve essa briga, ele teria sido atingido por socos no rosto. Já a defesa que representa o advogado, a advogada que representa a vítima, este homem baleado, diz que a proporção, a reação não foi nada ali adequada, mesmo que tivesse tido esta briga. Este é um caso de bastante repercussão aqui em Curitiba nesta segunda-feira, por ter acontecido num bar tradicional, por envolver um policial civil. Aliás, a Polícia Civil informa que o caso vem sendo acompanhado pela Corregedoria da Corporação e já instaurou um inquérito para aprofundar todas essas investigações. Havia testemunhas, inclusive gente dentro deste banheiro, deste bar, além de outros clientes por ali. Foi uma situação que causou bastante apreensão por aqui, diante da exceção de um fato como esse aqui na capital paranaense. A gente vai atualizando também essa situação, um dos destaques da segurança do nosso estado aqui nesta segunda-feira. O nosso giro agora passa por Londrina. Cláudia Lima traz detalhes sobre o aeroporto da cidade, que conta com um novo voo direto para Campinas. É a oferta de mais voos conectando então o norte paranaense com o estado de São Paulo. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. A Companhia Aérea Azul anunciou então que passa a ofertar a partir de outubro, ainda nessa semana, 3 Campinas. A nova frequência já em comercialização de partida 5.
Vou pedir para você retomar, Cláudia, porque houve falha na conexão e a gente não conseguiu te acompanhar desde o início, por gentileza.
Tá certo, vamos lá. A Companhia Aérea Azul anunciou então que passa a ofertar a partir de outubro 3 voos diretos partindo do aeroporto de Londrina para o aeroporto de Viracopos em Campinas. A nova frequência já em comercialização, terá horário de partida das 5h45 da manhã. As demais opções, que já existem, partem às 11h05 da manhã e depois às 7h45 da noite. Atualmente, Viracopos é o principal hub da Azul, permitindo conexões com mais de 70 destinos, tanto no Brasil quanto no exterior. Além da rota para Campinas, a companhia continua ofertando um voo diário com destino aí para Curitiba, partindo aqui de Londrina, mas só às 6h20 da noite. Joyce.
Obrigada, Cláudia. E da CBN Londrina, a gente parte para a CBN Ponta Grossa, onde está o Emanuel Fornazari, nos traz aqui detalhes da saúde. Ponta Grossa, a única cidade do Paraná a receber investimento para a construção de uma policlínica. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Aconteceu agora há pouco a assinatura do convênio para a construção da primeira policlínica de Ponta Grossa. A solenidade foi na Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. A cerimônia contou com a presença da prefeita Elizabeth Schmidt, do deputado federal Aliel Machado, do PV, do superintendente regional do Ministério da Saúde no Paraná, Luiz Armando Hertal, além de representantes da Caixa. A policlínica será construída na Vila Raquel, no bairro Contorno, em Ponta Grossa, em um terreno cedido pelo município. O investimento previsto é de R$30 milhões, incluindo a construção e a compra de equipamentos. O espaço terá mais de 3 mil metros quadrados. O projeto prevê 2 centros cirúrgicos, 8 leitos para reparo e preparo de recuperação de pacientes, salas de raio-x, tomografia, ressonância magnética, mamografia e 4 salas para ultrassom. Também estão previstas áreas para reabilitação física, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, além de um consultório voltado ao acolhimento de vítimas de violência e 40 consultórios médicos. Ponta Grossa foi a única cidade do Paraná contemplada com uma policlínica na nova fase do PAC Seleções do governo federal, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel. Muito obrigada a todos os meus colegas. Este foi o CBN Paraná desta segunda-feira, nessa conexão entre a CBN Curitiba com a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e também a CBN Ponta Grossa.